Um alerta importante do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, a UNAIDS, ela fez um apelo para que todos conheçam seu estado sorológico. O organismo ressalta, então, que a informação sobre ter ou não ter o vírus pode salvar vidas. Diz que a AIDS é uma doença potencialmente letal, mas é tratável. E aqui no Brasil nós temos uma linha de tratamento que é modelo no mundo, oferecido gratuitamente às pessoas com os medicamentos antirretrovirais. E eu vou conversar sobre o assunto, sobre a importância, né, da realização dos exames para identificar a presença ou não do vírus HIV. Nosso convidado é o doutor professor Esper Calas, infectologista, professor da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Esper.
Bom dia, Luciane. Um prazer falar com você e os ouvintes da área.
Doutor Esper, posso tirar uma dúvida? Uma grande dúvida que eu tenho. É Calas ou Calas, o seu sobrenome?
É Calas, Luciane, mas não se incomoda.
Calas.
Não.
Calas. Então, daqui por diante, não vou mais cometer o erro. Porque eu já vi a pronúncia das duas formas, eu falei, só há uma forma de tirar esta dúvida, é perguntar para o próprio doutor Esper Calas, portanto, infectologista, que conversa aqui conosco hoje. Professor, esse alerta é importante sobre fazer o exame, foi destacado pela UNAIDS, ou seja, saber se você é portador ou não do vírus, se você ainda é soro negativo, soro positivo, enfim, isto é muito importante e é um alerta que eles fazem. Hoje, é mais fácil fazer o teste para detecção da presença desse vírus?
Cada vez é mais fácil fazer o teste, porque basta a pessoa se dirigir ao algum dos centros distribuídos pela cidade, pelo estado e pelo país, de testagem gratuita. Inclusive, essa testagem pode ser anônima. A segunda coisa é que, antigamente, nós, há poucos anos atrás, era obrigatório coletar uma amostra de sangue e voltar dias depois para ver o resultado do teste. Mas agora nós dispomos do teste rápido, que faz com que o resultado seja disponível em 20 minutos. Você sabe se já deu positivo ou negativo. E aqui no Brasil começou há pouco tempo ser disponibilizada a venda de testes rápidos em farmácias. Então você pode comprar o teste, levar para casa e fazer dentro na sua intimidade o teste.
Uhum. Doutor Esper, aquela preocupação de fazer o primeiro teste, tê-lo de repetir quando ele dá positivo, ele pode dar ainda o falso positivo? Isso ocorre com os testes ou eles se modernizaram hoje? O nível de segurança do resultado desse teste é maior hoje? Eu gostaria que o senhor me esclarecesse isso.
O teste tem um desempenho muito bom. Mais de 99% das vezes não há erro. Mas a gente tem que sempre lembrar que toda vez que tem um teste positivo, ele requer confirmação. É muito importante, porque digamos que uma pessoa fez o teste em casa ou fez um teste rápido num desses centros que eu mencionei, depois disso é coletada uma amostra e enviada para um laboratório de referência, onde é feita a confirmação do resultado. Isso é muito importante, porque é uma diretriz da realização de testes aqui no Brasil, de sempre se fazer com pelo menos duas metodologias diferentes para confirmar o resultado. E a gente tem que também lembrar, Roxane, que não é todas as pessoas, quando elas entram em contato com o vírus, o teste não dá positivo imediatamente, ele leva um tempinho até ele se positivar. Em geral, esse tempo não ultrapassa 30 dias. E isso tem que ser levado em conta, porque digamos que uma pessoa teve uma exposição sexual, teve uma relação sexual ontem, o teste não via, acabou pegando a infecção, o teste não vai ficar positivo hoje. Uhum. E para isso, eu recomendo que a pessoa procure um desses centros de testagem, porque lá vai acabar encontrando um profissional de saúde que entende esses prazos, esses períodos, e vai fazer um procedimento que a gente chama de aconselhamento. Ele vai verificar quais são as preocupações que essa pessoa tem, quanto tempo transcorreu entre uma exposição sexual e a realização daquele teste, e dizer se ele precisa ser repetido ou não, de que forma precisa ser repetido e quando. Isso ajuda que a pessoa que está fazendo o teste em casa ou que vai para um laboratório privado e colhe uma amostra e faz um teste, não necessariamente dispõe desse conhecimento. Uhum. O aconselhamento durante o teste ajuda muito, porque não só se faz essa interpretação, como também debate métodos e meios de reduzir a chance de adquirir o vírus por via sexual. E como que a gente pode fazer para reduzir esse risco.
Muito bem. Então, em caso de positivo, refazer o teste. Em caso de negativo, aí não há necessidade, doutor Esper?
Não há necessidade.
Não há necessidade.
A menos, e como eu falei, dei um exemplo, o tempo transcorrido entre uma exposição sexual de risco e a realização do teste é curto demais.
Sim.
Você tem que repetir lá para frente.
Muito bem. Agora, o que que nós estamos exatamente querendo dizer quando o resultado dá positivo? O que funciona hoje para a AIDS? É a carga viral. Gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso também, porque para dizer que detectado a presença do vírus no organismo, não necessariamente você já está sofrendo da doença. Como é que funciona? Eu estou colocando tudo ponto de interrogação, tá? Nenhuma dessas são afirmações, doutor Esper. Gostaria que você explicasse como é que é isso. Quer dizer, a doença depende do controle da carga viral. O que é que se tenta com o medicamento? Quando é que se entra com a medicação hoje, que é esse kit, que é um exemplo no mundo, é um tratamento, claro, de adesão, né? Precisa de uma adesão profunda, né? Um acompanhamento. De toda forma, tem à disposição e gratuitamente aqui no Brasil, que é muito importante. Mas o que é que se pretende? Como é que se controla essa carga viral a partir do exame positivo?
Vamos fazer uma breve revisão de como que a doença se estabelece. Depois que o vírus entra no organismo de uma pessoa, ele vai aos poucos comprometendo seu mecanismo de defesa. Ele vai destruindo a capacidade que a pessoa tem de se proteger contra várias doenças, como tuberculose, alguns tipos de infecções fúngicas e vários tipos de vírus, por exemplo. Essa destruição se dá porque o vírus, ele compromete o funcionamento e às vezes faz morrer uma célula que nós chamamos linfócito CD4. Isso é um nome técnico que se dá para uma célula que é responsável por controlar o funcionamento da defesa do organismo das pessoas. Então vão passando semanas, meses e anos, progressivamente vai se perdendo a capacidade de se proteger. Então, a infecção pelo vírus, a infecção pelo HIV, não é a doença. A doença é a consequência da perda da capacidade de se proteger. Uhum. A pessoa acaba desenvolvendo essas infecções e doenças que estão se aproveitando da fragilidade da defesa da pessoa. E por isso a gente chama de doenças oportunistas, porque elas estão se utilizando um momento onde a pessoa não está conseguindo mais expulsar esses germes. E o aparecimento dessas doenças oportunistas que caracteriza a AIDS. O prazo que transcorre desde a infecção pelo HIV até o desenvolvimento da AIDS é muito variável nas pessoas. Mas em média demora cerca de 10 anos. Uma pessoa que pega o vírus hoje, ela pode ficar doente depois de vários e vários anos. O problema é que nós não sabemos qual é o período que vai levar para isso acontecer. E o que nós também sabemos é que depois que a pessoa se infecta, quanto mais rápido inicia o uso dos remédios, melhor para ela. E como é que a gente sabe que esses remédios estão funcionando? A pessoa chega, recebe algumas pílulas que ela toma diariamente, por isso a gente chama de coquetel diário de tratamento. E esse coquetel vai combater o vírus no organismo da pessoa que deixa de ser detectado no sangue.
Uhum.
E a gente detecta o vírus no sangue com testes de laboratório que determinam o que a gente chama de carga viral do HIV. Então, quando uma pessoa, digamos, chegou para fazer um teste, descobriu que é positiva, essa pessoa acaba iniciando o uso dos... faz um teste de carga viral, a gente percebe que, na grande maioria das vezes, essa carga viral é positiva. A quantidade de vírus que ela tem no sangue pode ser maior, média, menor, mas, em geral, é positiva. Depois que a gente inicia o tratamento desse coquetel distribuído gratuitamente pelo governo brasileiro, a quantidade de vírus no sangue cai rapidamente e depois de algumas semanas já não se encontra vírus no sangue da pessoa.
Uhum.
E isso preserva a defesa. Não permite que o HIV destrua as células, os linfócitos CD4 e, consequentemente, a pessoa fica com a sua defesa preservada, a qualidade de vida se mantém. Esse é um avanço extraordinário que nós tivemos aqui no Brasil. Esses remédios são disponibilizados desde a década de 90. Eles vêm melhorando progressivamente. A qualidade dessas medicações melhorou.
Uhum.
O potencial delas causarem efeitos colaterais reduziu muito. E com isso, o Brasil tem cerca de 500 mil de pessoas que toma diariamente esses remédios. E graças a esse efeito, a grande maioria dessas pessoas consegue ter uma vida normal. Mas, Roxane, é importante que todos que estão nos escutando saibam do seguinte, que depois que o remédio está fazendo seu efeito, a pessoa está se sentindo bem, não importa que ela está tratando há 5 anos, 10 anos, 20 anos, e a carga viral sempre tenha sido indetectável no sangue, se ela resolve parar o tratamento, depois de 2 a 4 semanas, quase invariavelmente o vírus volta.
É.
E ele volta porque fica escondido no organismo das pessoas, em alguns locais que a gente ainda não sabe direito onde é. Fato é que o uso dessas medicações tem que ser constante, regular e sob acompanhamento médico para a gente ter esse sucesso todo.
Exatamente. É importante esse tratamento, como disse o próprio órgão da AIDS, órgão mundial, dizendo, olha, é uma doença letal, mas é tratável. Só que o tratamento é assim, tem que ser muito rigoroso. E mais recentemente, só para a gente concluir, teve o 3-in-1, né, professor? Eu tenho um dado aqui que é do próprio Ministério da Saúde, do governo, só que é um dado que provavelmente já está maior esse número de pacientes atendidos, era de março, 23 milhões de comprimidos, 3-in-1 só naquela semana de março, do finalzinho de março. Então, hoje você tem todas as condições de poder oferecer um tratamento adequado a esses pacientes. Porém, nós não podemos esquecer que ainda não há tratamento definitivo para a doença, portanto, ela deve ser evitada. E os exames devem ser feitos. Com alguma suspeita na sua avaliação, doutor Esper, ou uma vez ao ano, o que o senhor recomendaria?
O que eu recomendo é que todo mundo faça o exame sempre que puder.
Uhum.
Uma vez ao ano está bom, mas as pessoas não podem se esquecer que a infecção pelo HIV pode ser adquirida numa relação sexual de risco e isso pode acontecer várias vezes no ano. Se isso é o caso, se a pessoa é exposta a múltiplos parceiros sexuais, sem a devida proteção durante a relação com o uso da camisinha, ou pega outras infecções sexualmente transmissíveis, tem que acender uma luz amarela de alerta,
uhum,
que é melhor também fazer o teste. Então, se por outro lado, é uma pessoa que só tem um parceiro sexual e eles são monogâmicos, há muitos anos, a necessidade da frequência reduz. Mas o que a gente tem que lembrar é que o teste é muito simples de ser feito. E qualquer um que for fazer o teste para saber se tem diabetes, para saber se o colesterol está alto, para saber se a tireoide está funcionando bem, chega para o médico e fala assim, você pode acrescentar o teste para o HIV também? Porque isso é muito barato e a realização do teste no número maior de pessoas é o melhor jeito de a gente combater essa epidemia. Uhum. Porque qualquer coisa que a gente vá fazer para fazer prevenção, para fazer tratamento, para fazer o aconselhamento das pessoas, passa pela realização do teste. O teste pode salvar a vida de alguém. A maioria das pessoas tem sempre um certo receio, não quer passar pelo estresse de ver o resultado. Mas imagina se ela tem o vírus, não faz o teste e só vai descobrir que tem HIV quando aparecer uma daquelas chamadas doenças oportunistas, que podem ser graves, que caracterizam a AIDS e pode levar à morte. Se essa pessoa fez o teste rápido, fez o teste e fica sabendo naquele momento, tomar o coquetel, que é uma coisa que cada vez está mais fácil de fazer, salva a vida dessa pessoa, pode ter uma vida normal, pode construir sua família, pode fazer os seus planos profissionais e educacionais a longo prazo e levar e não comprometer sua qualidade de vida.
Justamente.
É muito importante a realização desse teste.
E era o que nós queríamos aqui com essa entrevista, enfatizar a importância do teste. O teste salva a vida das pessoas, né? Tem que fugir do medo, tem que deixar o medo de lado. E amanhã a gente vai trazer mais detalhes, a gente tem uma continuação desse bate-papo sobre o teste de HIV. Nós vamos trazer porque a Casa da AIDS, né, do Hospital das Clínicas, vai fazer a testagem rápida, gratuitamente para as pessoas. Vamos trazer todos os detalhes amanhã para você aqui em uma reportagem sobre o assunto. Mas eu agradeço muitíssimo por hora aqui os esclarecimentos do Dr. Esper Calaz, infectologista, professor da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua contribuição.
Olha, Roxane, é sempre um prazer falar com você e aos ouvintes da Rádio USP, especialmente da nossa comunidade da Universidade de São Paulo.